Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão que acompanha as ações relacionadas à pandemia volta a ouvir representantes da educação na segunda-feira. Rose de Freitas reclama da interinidade no Ministério da Saúde. Já está no Senado o projeto que trata de ações emergenciais para o esporte durante a pandemia. Boa noite. A comissão mista que acompanha as medidas de enfrentamento à pandemia debate mais uma vez a educação. A sessão remota está marcada para esta segunda-feira e terá participação de representantes do governo, de escolas particulares e do movimento Todos pela Educação. Repórter Bruno Lourenço.
Será o segundo debate da comissão mista que acompanha as medidas de enfrentamento à pandemia, focado na educação. No último dia 9, o colegiado discutiu a volta às aulas, acesso à internet e a efetivação do Fundeb com dirigentes estaduais e municipais de educação e o Conselho Nacional de Educação. Agora é a vez de receber integrantes do governo nas áreas de educação básica e de ensino técnico, além de representantes das escolas particulares e do movimento Todos pela Educação. O presidente do colegiado, Confúcio Moura, senador do MDB de Rondônia, tem dito que as dificuldades impostas pela Covid-19 demonstram cada vez mais a necessidade de o Brasil se reinventar na área de educação.
A escola tem que ser redescoberta. E é agora ou nunca. Ou o Brasil tira o pé do atoleiro da educação, ou afunda de vez. Porque não pode, dá para ficar nesse chove não molha eterno e gradativo de cada ano, de nossos discursos, as nossas avaliações de desempenho, é uma tristeza.
E o presidente da Comissão de Educação, o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, apresentou requerimento de convite para que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, fale em sessão temática no Senado sobre as prioridades à frente da pasta. Dário Berger lembrou que é praxe na comissão, especialmente quando um novo ministro toma posse, como é o caso de Milton Ribeiro, que assumiu o cargo na quinta-feira. Para o senador, é importante que Milton Ribeiro adote uma postura conciliadora.
O Brasil não tem um plano estratégico para a educação brasileira. Nós temos para discutir a questão do IDEB, a questão do Fundeb, a questão do retorno às aulas presenciais, a questão das mais diversas possíveis num país que não está encarando a educação como uma prioridade.
A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, lamentou que o Ministério da Saúde esteja sendo conduzido interinamente há 2 meses, por quem não seja ligado às áreas médica ou científica. Esse fato, segundo ela, é insustentável e inaceitável, especialmente no momento como o atual, que exige um ministro que aponte o caminho mais viável a ser seguido pela população.
De que no andar dessa carruagem, o sofrimento desanda no mesmo lugar. É no seio da população, das famílias brasileiras, com as dificuldades, com todos os avisos que a classe médica tem feito, que os cientistas têm mostrado, os desafios que estão postos por uma vacina.
Já está no Senado o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados que proíbe o bloqueio para pagamento de dívidas do dinheiro do auxílio emergencial. Reportagem de Ara Farias Borges.
Pelo projeto, o auxílio emergencial terá natureza alimentar e não poderá ser descontado dele eventuais dívidas do cidadão. Apenas a pensão alimentícia pode ser paga usando até metade do valor. O relator na Câmara, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, criticou a retenção da ajuda.
Milhões de brasileiros dependem do auxílio para sustentar as suas famílias. Muitos não terão como colocar comida na mesa. Vão passar fome se o socorro que chega é bloqueado judicialmente.
Relator no Senado da proposta que instituiu o auxílio emergencial, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, defende a rápida aprovação do projeto para garantir o sustento de quem precisa.
É um projeto importante que resgata o objetivo original do auxílio emergencial, que é atender essa crise da pandemia, e evita qualquer tipo de bloqueio por dívidas anteriores. Certamente terá uma tramitação facilitada aqui no Senado e uma aprovação rápida.
A proposta é dos deputados do Democratas Alexandre Leite, de São Paulo, Luiz Miranda, do Distrito Federal, e Efraim Filho, da Paraíba.
E os senadores também devem votar em breve o projeto que trata das ações emergenciais para o esporte durante a pandemia. Já aprovado pela Câmara, o texto traz medidas que incluem o auxílio para atletas, a renegociação de dívidas de entidades e linhas de crédito para empresas do setor. Repórter Pedro Pincer.
A proposta destina 1,6 bilhão de reais a ações emergenciais para o setor esportivo, afetado por causa da pandemia de Covid-19. O texto prevê o pagamento de auxílio para atletas e profissionais do setor, renegociação de dívidas de entidades esportivas e linhas de crédito para empresários ligados ao esporte, em especial os pequenos. Profissionais do setor esportivo terão direito a 3 parcelas de auxílio emergencial de R$ 600. A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, que ganhou 2 medalhas olímpicas no vôlei, destacou que a aprovação da iniciativa é importante para o setor em tempos de pandemia e que os benefícios não são restritos aos atletas.
O esporte amador também, as arbitragens, os mesários, bandeirinhas, os profissionais da educação física, os fisioterapeutas, enfim, muitos profissionais, aqueles que cuidam das estruturas, que preparam, né, todo o palco para o atleta entrar e desenvolver o seu trabalho.
A proposta prevê ainda linhas de crédito para pessoas físicas e micros e pequenas empresas do setor para fomento de atividades e aquisição de equipamentos. E haverá condições especiais para a renegociação de débitos.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu a aprovação da proposta para ratificar o Protocolo de Nagoya, que reconhece internacionalmente o acesso à biodiversidade e promove a repartição dos seus benefícios. Para ele, o Brasil precisa defender suas riquezas naturais e estimular propostas que incentivem a pesquisa e a inovação. Segundo Assir Gurgax, o protocolo reforça a soberania sobre os recursos genéticos do Brasil e evita que empresas estrangeiras registrem substâncias ou produtos originais do país. Ele citou como exemplo o açaí da Amazônia, que foi patenteado por uma empresa japonesa em 2013. O protocolo prevê que os lucros de produção e comercialização de produtos e seus recursos genéticos sejam obrigatoriamente compartilhados com o país de origem.
O Brasil só tem a ganhar com esse acordo. O documento traz regras legais para o aproveitamento dos recursos genéticos entre setores provedores, como comunidades locais, indígenas, usuários, como pesquisadores, a agricultura e as indústrias brasileiras. O Brasil precisa defender o uso e compartilhar as patentes originadas da nossa biodiversidade.
A senadora Zinaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, defendeu a manutenção do acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária de proibição da venda, a partir de setembro, do paraquat. Segundo ela, um agrotóxico que já foi banido em quase todo o mundo, inclusive na Europa, onde é produzido. De acordo com a senadora, há uma movimentação no sentido de prorrogar a validade desse produto no Brasil. Zenaide Maia chamou a atenção que esse agrotóxico causa danos ao feto, gerando doenças neurológicas graves.
Vamos ver se a gente não permite que se autorize com atos tantos agrotóxicos que comprovadamente, cientificamente, leva a câncer, a abortamento inevitável, porque em menos de 2 anos já deu entrada mais de 700 novos agrotóxicos no Brasil. E ele, quando cai no solo, ele contamina os rios, gente, as águas desse país.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU lançou a segunda versão do painel de acompanhamento das ações de preservação de emprego e renda. A nova versão possibilita a realização de consultas a respeito do benefício emergencial por unidade da federação e região. Este benefício é o valor pago pelo governo federal para compensar as perdas dos trabalhadores com acordos de redução da jornada de trabalho ou suspensão temporária de contrato. Agora é possível acompanhar a evolução diária do quantitativo de benefícios solicitados e o impacto do programa na preservação de empregos. O painel também contempla informações do auxílio emergencial de R$ 600. Acesse o painel no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.
TCU,
fiscalização a serviço da sociedade.